boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Plenário pode votar a regulamentação dos jogos eletrônicos.
Além dos impressionantes valores de faturamento, é uma fonte significativa de empregos bem remunerados.
A proposta que torna crime o porte e a posse de drogas pode ser votada na CCJ. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. O plenário poderá votar um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos e a implementação da escola em tempo integral. Repórter Pedro Pincer.
O plenário pode votar esta semana um marco legal para a indústria de jogos eletrônicos para regular a fabricação, a importação, a comercialização, o desenvolvimento e o uso comercial dos jogos, além de medidas para incentivar o ambiente de negócios e aumentar os investimentos na área. A relatora na Comissão de Educação, Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ressaltou a importância do setor.
A indústria de jogos já arrecada mais que o dobro das indústrias de cinema e música combinadas. Além dos impressionantes valores de faturamento, é uma fonte significativa de empregos bem remunerados.
Também está na pauta a criação de regras para a implementação da educação integral no país, com uma carga horária diária de 7 horas. A relatora, professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê essa modalidade.
Se nós não tivermos essa ampliação, dificilmente a gente vai conseguir superar a grande defasagem e prejuízo que a Covid trouxe para a educação básica no Brasil.
Também podem ser votadas a criação da Rota Turística do Caminho das Missões, no Rio Grande do Sul, e a regulamentação da profissão de musicoterapeuta.
Estão na pauta das comissões desta semana o aumento da pena para o garimpo ilegal e a criminalização da posse do porte de qualquer quantidade de drogas. Repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar o projeto do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que cria medidas para combater a extração ilegal de ouro. O texto proíbe a retirada do metal de unidades de conservação e de terras indígenas e autoriza a comercialização apenas por empresas, com exigência de emissão eletrônica da nota fiscal, como explicou o relator Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
Com o objetivo de permitir que apenas pessoas jurídicas comercializem ouro, de modo a otimizar o monitoramento das transações.
Já na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a PEC antidrogas, que torna crime a posse e o porte de qualquer quantidade de drogas, mas estabelece penas diferentes para traficantes e usuários. A medida vai na contramão do STF, que discute se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. O relator, Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que esse assunto deve ser decidido pelos parlamentares.
Não acredito eu que seja um tema para ser decidido pelos tribunais, mas pelo Congresso Nacional.
Também na quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente pode votar o aumento das penas de reclusão para crimes contra animais silvestres.
A Comissão de Direitos Humanos lançou uma missão de combate à fome que leva o nome de Josué de Castro, reconhecido mundialmente pela luta contra a miséria. Repórter Bianca Bingotti.
Josué de Castro nasceu em Recife em 1908 e aos 21 anos se formou em medicina. Ele também foi geógrafo, cientista social, político, escritor e ativista brasileiro do combate à fome. Com reconhecimento mundial, foi pioneiro em estudos sobre a fome e a desnutrição. Autor de mais de 30 livros, descreveu a fome como um fenômeno social. Na obra Geografia da Fome no Brasil, em 1946, o ativista desnaturalizou a pobreza. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, presidente da Comissão de Direitos Humanos, as conclusões de Josué de Castro são atuais.
Sua obra seminal continua a ser um farol que ilumina as sombras da desigualdade, revelando as raízes profundas da privação e da miséria no Brasil.
Deputado federal por 2 mandatos, Josué de Castro apresentou projetos sobre reforma agrária e regulamentação da atuação dos nutricionistas. À época do golpe militar, em 1964, Josué de Castro perdeu o cargo de embaixador do Brasil na ONU. Exilado na França, faleceu em Paris em 1973.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.